bem-vindos. Quarto episódio do Nosso Olhar para Ti. Eu chamo-me Marta Amaral, sou jornalista e comigo está o psiquiatra Daniel Sampaio. E hoje também, os nossos ouvintes, vamos responder a algumas perguntas que nos enviaram através das redes sociais e do nosso e-mail.
Somos mais, muito mais que a soma das partes. Uma empresa líder de retalho, sólida e audaz.
Olá, bom dia.
Focados no negócio, comprometidos com o planeta, determinados a crescer, com lideranças ágeis e humanas, para chegarmos mais longe. Tudo o que somos desde sempre e para sempre, conseguimos juntos.
Olá Daniel, como combinado trago-lhe algumas perguntas, mas hoje na voz de quem nos tem estado a ouvir. Vou começar com o caso de um rapaz de 17 anos, que é estudante, e enviou a seguinte mensagem que eu acho que vale a pena lermos. Nos últimos dias tem parecido que a amo mais que tudo e que ela é o amor da minha vida. Mas ontem fomos ao cinema e não houve uma única vez que parecesse que eu gostava dela. Depois estivemos abraçados nos bancos e também não pareceu que eu gostava dela. Houve uma altura em que eu pensei que me sinto seguro com ela para lhe contar as coisas e rir. Mas parecia que era só isso. Ou seja, se calhar só gosto dela como melhor amiga e não como namorada.
É uma mensagem muitíssimo importante. Eu costumo dizer que a adolescência é um período fundamental para nós começarmos a compreender as nossas relações amorosas. Este rapaz é muito jovem, tem 17 anos, iniciou a sua vida sexual com a namorada há muito pouco tempo, portanto nós podemos dizer que há aqui um turbilhão de emoções. Agora, a parte interessante da mensagem é justamente o seguinte: a uma certa altura ele diz: parece que estou seguro para contar as coisas e rir. Isto significa que há aqui uma segurança psicológica na relação. Ele está seguro, está à vontade para poder partilhar a sua vida com ela. Isto é uma dimensão do amor muito importante, que é a partilha. Mas depois há dúvidas. E é importante que os nossos ouvintes percebam que a relação amorosa tem sempre dúvidas. O que interessa é ver como é que nós podemos, a partir dessas dúvidas, construir uma relação. Ele, obviamente, está numa situação de intimidade física com a sua namorada e, portanto, tem, com certeza, prazer e satisfação, mas, ao mesmo tempo, a relação amorosa não é só isso. A relação amorosa é segurança, como temos falado.
Que, também, portanto, que ele também sente.
É esse dilema que ele está a sentir. É uma amiga com quem eu gosto de partilhar ou é mais alguma coisa? Esse mais alguma coisa é justamente a junção da intimidade física, daquilo que o atrai nela, e ela, suponho que é ele também, mas é a outra parte, que é sentir-se bem para poder partilhar. E, no fundo, quando nós projetamos uma relação amorosa no futuro, nós temos que ter essas duas dimensões, uma dimensão de intimidade física, de prazer, que é muito importante em todas as fases da relação amorosa e tem contextos diferentes, consoante somos novos, ou consoante somos adultos, ou consoante somos idosos. A partilha física, a intimidade física é sempre importante, mas depois há essa outra parte, para além da intimidade física, que é nós podermos confiar e estar seguros na partilha da nossa vida com essa pessoa.
Isto é importante. Como é que se faz essa distinção? Porque, sobretudo nestes jovens e adolescentes, têm esta dificuldade em perceber. Será que é uma amiga? Será que é amor? É bom haver amor com amizade? Pode ser uma boa base?
São outras formas de amor, mas o amor romântico não é só amizade.
Tem que haver mais.
Evidentemente que nós somos amigos das pessoas que amamos, mas há outras dimensões no amor romântico. E essa questão é a dúvida que ele põe. Isto é uma amiga ou é mais alguma coisa? E por isso é que eu tenho falado muito que na adolescência nós devemos estar junto dos jovens e pô-los a falar das suas situações, com privacidade, por exemplo, na escola, de alguma forma com os pais e com os amigos. Todas essas conversas são importantes, no sentido de os ajudar a perceber esta amálgama de sentimentos que esse jovem tão bem exprime na sua pergunta.
Já fica aqui um bocadinho de uma resposta para este rapaz de 17 anos. Partimos para a pergunta da Vanessa, que nos escreveu por e-mail, tem 34 anos, pergunta como é que se pode gerir as dificuldades em entender o trabalho do outro, como conciliar a vida familiar e profissional, e ainda mais para as profissões tão sem horários, e dá o exemplo da sua, Daniel Sampaio, médico, eu sou jornalista, sobretudo quando o outro tem uma profissão mais normal, ou seja, das 9 às 5. Como é que se gera esses desencontros?
Obviamente que é difícil, é uma das questões que nós temos sempre na nossa vida, conciliar a vida profissional com a vida familiar. Mas deixe-me dizer assim de uma forma um bocadinho provocatória, Marta, que a questão do tempo é uma questão que muitas vezes as pessoas atiram para o primeiro plano, mas não é a questão fundamental. Porque quando nós temos uma relação amorosa, nós encontramos tempo. Encontramos um tempo de qualidade, porque muitas vezes as pessoas têm pouco tempo no sentido das horas, mas têm que privilegiar os momentos para estarem com essa pessoa. Por exemplo, a nível da família, eu costumo dizer sempre que há momentos fundamentais, que é quando as pessoas se levantam e partem para a escola, para o trabalho, quando voltam a casa e é preciso estudar, os mais jovens e os mais velhos, o homem e a mulher têm que preparar a refeição, e depois à noite, que é muito importante que junto das pessoas mais novas nós possamos ajudar a que tenham um bom sono, porque, por exemplo, os adolescentes portugueses dormem mal. Uhum. Iremos falar disso depois noutra altura mais adiante, quando fizermos o nosso programa sobre o sono. Mas, portanto, numa relação amorosa há que aproveitar todos os momentos livres. E não ter um calendário, não ter que ser das 7 às 9.
Até porque nestas profissões não vai dar para ter um calendário, porque exatamente. Pode estar o pai de banco ou a mãe.
E portanto isso acontece muito, evidentemente que não estou a minorizar essa dificuldade, mas há sempre momentos em que possam estar juntos. E esses momentos têm que estar disponíveis um ao outro e têm, como eu tenho dito, têm que procurar perceber o que é que o outro está a sentir. Por exemplo, quando o outro está cansado, quando o outro está magoado, quando o outro está mais triste, e ter esse movimento de aproximação do outro, nem que seja de curta duração. Porque há um pouco a ideia que nas famílias e nas relações amorosas que as pessoas têm que estar muitas horas juntos. A vida, muitas vezes, como no exemplo desta nossa ouvinte, não permite que estejam muito tempo juntos. E aí há que aproveitar o pouco tempo que têm e privilegiar muito esses momentos.
E devem falar de trabalho nessas alturas ou evitar? Às vezes também surge essa questão.
É muito importante não fazer o bombardeamento com as questões de trabalho. Portanto, muitas vezes os casais ficam completamente bombardeados com o que se passou no trabalho dele, no trabalho dela, no caso do casal do mesmo sexo, é exatamente a mesma coisa. Aí é importante poderem, de alguma forma, desconectar do trabalho quando chegam a casa. A minha experiência pessoal, ser psiquiatra é duro, embora fascinante, é a especialidade mais bonita da psiquiatria, no meu entender, mas é um trabalho muito duro, porque estamos, por exemplo, uma tarde inteira a ouvir pessoas com problemas. E então aquilo que eu aprendi a fazer ao longo da minha vida foi chegar a casa e, de facto, desconectar-me do trabalho. Por exemplo, mudar de roupa, largar o telemóvel e poder estar atento ao que se passa em casa e fazer coisas diferentes. E, portanto, não quero dizer que não possa falar de doentes que tenho, coisas que me preocupam, mas é importante fazer uma pausa entre o período do trabalho e o período da vida familiar, uma pausa, digamos, psicológica.
Passamos para a Inês, de 30 anos, que nos escreveu no Instagram e pergunta como é que se lida com as diferenças de valores morais. Exemplo, um acreditar em Deus e o outro não.
Aqui esta nossa ouvinte faz uma certa confusão entre crenças religiosas e valores morais. Pode haver num casal um ser crente, acreditar em Deus e o outro não acreditar, ser agnóstico ou ateu. É preciso respeitar a crença, não podemos combater a crença, estamos a falar de dois adultos, têm as suas crenças formadas e, portanto, é preciso respeitar a crença do outro. Agora, os valores morais devem ser construídos em conjunto e é perfeitamente possível um casal ter crenças religiosas diferentes, mas poder estabelecer um contrato, digamos assim, de valores morais que
até
passam...
depois, quando for para os filhos, se tiverem filhos, sim, vai ser importante.
Antes de terem filhos, por exemplo, o respeito um pelo outro, a delicadeza com que se trata, um não à violência, a tentativa de boa relação com as duas famílias de origem e depois, quando têm filhos, é fundamental que o casal se organize para ter um conjunto de valores morais que possa transmitir aos seus filhos. Isto não tem nada a ver com a crença religiosa. Muitas vezes está confundido porque muitas vezes confunde a crença religiosa com a moral religiosa. A moral religiosa é muito importante para as pessoas que têm essa crença, mas é possível constituir um conjunto de valores que sejam do casal. E esse património de valores é muito importante para a educação dos filhos quando eles aparecerem.
Passamos para outro tema. A Alexandra, de 30 anos, perguntou-nos como é que se lida com as paixonetas meio platónicas durante as relações duradouras.
E tenho dificuldade em saber o que é que são paixonetas meio platónicas, porque há muitas diferenças. Não sei como é que a Marta interpretou isso.
Eu acredito que seja ter um interesse especial para alguém, por exemplo, no trabalho, e saber que não é a pessoa. Nós continuamos a amar com quem estamos, mas se calhar olhou para outra pessoa. Não sei como é que pode ser, mas vejo paixonetas meio platónicas.
Sim, eu penso que é isso. Isso é importante dizer às pessoas, porque acontece muito. Nós não vivemos sozinhos, vivemos com pessoas, contatamos nos tempos livres, no trabalho, e aí o que é fundamental é a pessoa perceber os limites da relação que pode estabelecer com um colega de trabalho ou com um amigo. Pode haver conversas, pode haver partilha de intimidade da vida, pode haver até conversas erotizadas, como acontece muitas vezes nos locais de trabalho. Se a pessoa tem uma relação minimamente estável e duradoura, deve traçar um limite a essa relação que pode encontrar no local de trabalho. Se essa pessoa se apaixonar por uma segunda pessoa, nessa altura é mais difícil e terá que questionar se vai ser fiel, se vai manter a relação duradoura ou se o novo encontro é um encontro de rejuvenescimento da relação amorosa e partir para outra relação amorosa. Agora, não devemos dramatizar que há um limite importante, que é a pessoa sentir-se violentada, sentir-se assediada no local de trabalho. Isso nós temos que condenar, a pessoa tem que condenar essas situações, que no fundo são situações de violência no local de trabalho, com conversas que podem ser conversas em termos de brincadeira, como eu dizia há bocado, com algum erotismo. Isso é uma coisa que faz parte da vida e não devemos dramatizar, devemos evidentemente saber se estamos a pôr em causa a relação mais estável e duradoura que estamos a viver.
Ainda no Instagram, a Mariana, de 25 anos, pergunta porque é que uma pessoa com tendências narcísicas nunca acredita que tem culpa.
Bom, essa é uma questão muito importante que tem a ver com a perturbação narcísica da personalidade. Vamos explicar isso de uma forma simples. É uma perturbação que é um diagnóstico. Portanto, são pessoas que têm uma personalidade que se caracteriza basicamente por três características. Em primeiro lugar, a grandiosidade. Isto quer dizer que essas pessoas têm sem alta conta, têm ideias muito grandiosas acerca de si próprio. A segunda característica é a procura permanente de reconhecimento. São pessoas que querem que os outros estejam sempre a dizer que elas são ótimas, que elas são excelentes, que são as melhores do mundo. E depois a terceira característica é o egocentrismo. Quer dizer, essas pessoas vivem completamente viradas para si próprios. Por exemplo, uma pessoa com uma perturbação narcísica, a pessoa está sempre a louvar os seus sucessos, tem uma autoestima exagerada, diz que conseguiu coisas que mais ninguém consegue, e quando tem um insucesso, diga.
A questão de uma pessoa que está sempre a valorizar o que fez e o que tem, às vezes também não pode cair na insegurança?
Por trás há uma insegurança. Pois. Estas pessoas, no fundo, são inseguras e por isso é que têm sempre que sobrevalorizar. Mas essa insegurança está profundamente escondida, porque a autoestima exagerada e o louvor de si próprio permanente fazem esconder essa insegurança que está, digamos, muito lá para dentro. O que acontece é, por exemplo, quando essa pessoa tem um insucesso, essa pessoa tende a esconder o insucesso ou então dizer que ele não teve importância nenhuma, portanto não há reconhecimento daquilo que falhou em si próprio.
Desvaloriza essas partes.
E o que é importante é que essas pessoas não sentem culpa. Ou seja, essas pessoas quando fazem qualquer coisa que está errado e o outro diz, olha, fizeste uma coisa errada, ah, não fiz nada, tu é que me estás a criticar, eu fiz bem feito. À volta disso, há, portanto, a ideia de que a pessoa não é responsável por aquilo que faz, porque faz tudo bem feito.
Mas eles acreditam mesmo que não têm culpa.
Acreditam profundamente. É uma personalidade organizada à volta disso. Ora bem, qual é a importância para os relacionamentos sociais? Nos relacionamentos sociais, as pessoas narcísicas vão... nunca se põe em causa e, portanto, quando nós, e temos falado sobre isso, nós os dois, quando a pessoa está numa relação amorosa, tem que estar atento ao outro, mas ao mesmo tempo tem que se pôr em causa, tem que ver porque é que eu estou a ter este comportamento. Isso no narcísico é impossível de acontecer, porque não tem essa capacidade de autoconhecimento, porque está disfarçado nessa ideia de grandiosidade. Então, numa relação amorosa, o que acontece é que a pessoa que tem essa perturbação narcísica, essa pessoa não consegue pôr sem causa e, portanto, vai manipular, vai controlar o outro. Portanto, os narcísicos são grandes manipuladores na relação amorosa. E a pessoa que é vítima de um narcísico fica aprisionada porque não é possível contrapor nada, porque o outro não tem capacidade de ouvir. Uma coisa importante para dizermos aos nossos ouvintes é que nunca se deve dizer ao narcísico que ele é narcísico. É uma regra prática, porque ele não tem capacidade de aceitar isso. E, portanto,
o que devemos dizer, então?
O que devemos dizer é, atenção, que estás a invadir o meu espaço, estás a controlar-me, estás a ir contra a liberdade, mas o simples facto de pormos essa palavra narcísico faz com que o narcísico imediatamente passe a repelir aquilo que nós estamos a dizer. Portanto, o que é preciso é estarmos atentos. Quando nós temos uma relação amorosa em que predomina o completo favorecimento pessoal, o louvor de si próprio, não esquecemos que o Narciso ficava contente na mitologia grega ao ver a sua imagem na água, não é? Portanto, a pessoa é como se estivesse a ver a sua bela imagem e não tem capacidade de ver os seus defeitos. E, portanto, evidentemente, quando nós não nos pomos em causa e manipulamos para controlarmos a relação, evidentemente que isso torna a relação mais difícil.
E ainda dentro do mesmo, mais ou menos do mesmo tema, também do que temos falado aqui, a Tânia no Instagram pergunta-nos como é que se volta a confiar em alguém depois de uma relação abusiva.
Uma questão muito importante, porque nós já falámos que muitas vezes as pessoas caem em relações abusivas consecutivas. Porquê? Porque a pessoa não fez um trabalho de autoconhecimento. A vítima não percebeu o que se passou com ela própria. Portanto, a vítima pensou que foi uma coisa que aconteceu e que vai ter sorte da próxima vez, porque justamente não percebeu, não soube traçar as linhas vermelhas que já falámos, e portanto a pessoa não fez esse trabalho interior e portanto cai novamente numa relação. Portanto, o que é importante é perceber quais foram os limites que foram ultrapassados na relação abusiva e o que é que essa pessoa podia ter feito para não permitir a invasão desses limites. E, portanto, não se deve passar de uma relação para outra sem ter uma reflexão sobre o que correu mal na relação anterior. Muitas vezes acontece que a pessoa teve uma relação muito importante, correu mal, foi de alguma forma violentada na relação, e então quer reparar o dano através de uma nova relação. Raramente isso resulta. Porquê? Porque a pessoa não fez
o luto,
exatamente, da relação, não fez o conhecimento de si própria que era preciso fazer e, portanto, repete o mesmo comportamento. É preciso dizer que quando nós fazemos uma reflexão sobre uma situação que tivemos, do ponto de vista amoroso, a passagem para outra requer um período de pausa. Evidentemente, podemos ter uma relação ocasional sem grande importância, mas se nos queremos projetar numa relação mais duradoura, se queremos pensar um bocadinho no futuro com essa pessoa, temos que fazer essa autorreflexão e estar muito atento àquilo que falhou da nossa parte. E aquilo que falhou da nossa parte foi justamente não termos traçado os limites. Um exemplo muito simples: se uma pessoa que é violenta e abusiva na relação não consegue traçar qualquer coisa em conjunto, por exemplo, um narcísico, como falámos há bocado, quer tudo para si próprio, quer o seu próprio prazer, nós temos que perceber que temos que traçar um limite. E se a pessoa não faz essa reflexão, é provável que possa cair no mesmo.
Passamos para Daniela, tem 28 anos, e pergunta como é que se lida com a ansiedade do fim de uma relação. Portanto, liga-se aqui um bocadinho com o que teve a dizer.
Completamente, como a Marta estava a dizer, é uma situação de luto. Numa relação fracassada, há sempre uma perda. Às vezes é uma perda saudável. Nas relações em que há violência psicológica, é bom que as pessoas terminem as suas relações e não pactuem com a violência durante muito tempo, como por vezes acontece. Mas a pessoa tem que fazer essa reflexão sobre si própria e tem que perceber que há fases do luto que foram estudadas para a perda de um familiar, por exemplo, mas que são semelhantes à perda de uma relação amorosa. Portanto, inicialmente há uma fase de negação, em que a pessoa diz, mas como é que isto pode ter acontecido? Porquê é que ele se quer ir embora? Porquê é que terminámos? Não se passou nada de grave. E a pessoa está a negar o final da relação. Pois muitas vezes há uma fase de raiva, a pessoa fica muito zangada.
Ela aqui fala mesmo de ansiedade.
Sim, mas a ansiedade é tronco comum a tudo isto, não é? A pessoa quando está a negar a relação está com ansiedade, depois tem uma fase de raiva em que a pessoa diz porque é que ele ou ela me fez isso a mim, porque é que ele foi ter com outra pessoa, porque é que ele me foi infiel. E depois há uma fase de aceitação. Para essa fase de aceitação é o fim do luto em que a pessoa compreende que se calhar há coisas positivas em determinado e só depois de ter ultrapassado essa fase de aceitação, que demora pelo menos 6 meses, por isso é que é importante que as pessoas não tenham relações importantes nos 6 meses a seguir a uma ruptura significativa, ao fim desses 6 meses, se tiver contemplado estas várias fases, a pessoa está em condições de partir para outra relação, tendo em conta as linhas vermelhas que temos vindo a falar.
E já quase a chegar às nossas últimas perguntas, não conseguimos responder a todas, claro, neste episódio. Olhamos para a pergunta do Samuel, tem 41 anos, deixou aqui um enquadramento da questão que eu vou ler. Considera que o entrar num relacionamento a dois é algo cultural, biológico e evolutivo, havendo então uma enorme pressão para que isso aconteça. Estar só, diz, é quase um constrangimento social que origina facilmente sentimentos de desadequação, falhanço e insegurança. A busca compulsiva por um relacionamento motivado por fuga à solidão ou pressão é um primeiro passo para as más escolhas, é o que defende. E pergunta então professor Daniel Sampaio, que é o papel do nosso estado de paz interior, autoconhecimento e autoaceitação no encontrar de um relacionamento saudável?
Esta pergunta é muito interessante porque já tem a resposta lá contida. Em primeiro lugar, nós temos que falar de uma normatividade social. Há uma imposição social da heterossexualidade, por exemplo. As famílias projetam-se na heterossexualidade dos seus filhos, porque a ideia é que as pessoas têm que ser todas heterossexuais e têm que ter filhos e netos. A ideia que na família ocidental nós temos, outra ideia que é projetada é a monogamia, que é uma situação que por vezes é difícil de manter, embora seja desejável, como é evidente, numa relação duradoura. E, portanto, quando as pessoas estão sós, ou quando as pessoas têm relações diferentes, ou quando as pessoas têm orientação sexual diferente da maioria da norma, isso há um constrangimento social que dificulta a própria escolha da pessoa. Há outro ouvinte, já não vamos ter tempo a responder,
que
tem a ver com a solidão,
sim,
não é?
Já, ele fala, diz mesmo se é possível ser feliz sozinho ou se vai ficar a vida inteira a pensar que a porta ficou aberta.
É muito importante nós percebermos que há pessoas sozinhas que são muito felizes. Essas pessoas estão sozinhas do ponto de vista físico, não vivem com ninguém, mas construíram um projeto de vida, não estão isoladas. O que é mal para a saúde mental é o isolamento. São as pessoas que se desconectaram, que não têm relações significativas, nem familiares, nem pessoas que sejam próximas. Por exemplo, não têm relação com os vizinhos, não têm relações com os primos. Portanto, essas pessoas vivem completamente isoladas. Isso sim é um risco para a saúde mental, porque essas pessoas têm a tendência para ter mais depressão e mais ansiedade. Agora, uma pessoa só que tenha um projeto de vida pode ser feliz. Nós não temos que ser normativos a dizer que todas as pessoas têm que casar e ter filhos. Por exemplo, as mulheres, quando chegam aos 35, a Marta ainda está longe disso, ainda tem muito tempo a pensar.
Ainda estamos 24, ainda tenho tempo.
Mas daqui a 10 anos, não vamos agora adivinhar o que vai acontecer consigo, mas pode acontecer que esteja sozinha aos 35 anos, então começa a haver uma pressão muito grande para arranjar um namorado e para ter um filho. Essa é uma pressão sobretudo exercida sobre as mulheres. Evidentemente que a pessoa pode não seguir essa norma. O que é fundamental é que a pessoa não esteja isolada, que a pessoa possa ter laços significativos com colegas, com amigos, e tenha de alguma forma um projeto de vida. Eu discuto isso com jovens que dizem assim, a vida não faz sentido, eu trabalho muito em suicídio de adolescentes, e dizem, a vida não tem sentido, não tenho futuro, ganha-se mal em Portugal, tenho problemas familiares, para que é que eu quero viver? Ora bem, com todo este cenário, que muitas vezes é muito difícil para certas pessoas, a pessoa pode ter um projeto de vida, pode ter uma profissão que goste, pode ter amigos, pode viajar, pode ter muitas coisas que deem sentido à sua existência. E, portanto, aquilo que nós devemos lutar é que as pessoas possam construir por si próprias esse projeto de vida.
E para hoje ficamos por aqui, não houve tempo para tudo, infelizmente, mas aproveitamos para agradecer todas as mensagens e também o apoio dos nossos ouvintes.
E também do grupo editorial Leia, que nos tem apoiado.
E para quem está a ouvir pela primeira vez, lembrar que o Nosso Olhar Para Ti também está nas redes sociais. Podem seguir-nos e partilhar os nossos vídeos no Instagram, no Facebook e no TikTok. No próximo episódio vamos partir para um novo tema. Daniel, vamos olhar para o primeiro filho. E acho que já houve aqui umas pistas do que é que podemos falar. Voltamos a encontrar-nos para a próxima semana. Obrigada.
Até para a semana.
E até lá.